Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está nos escutando. Hoje a gente volta com as três vozes do debate, todo mundo juntinho. A gente está aqui com a Rose, de novo, a Rose, nossa parceira. Para quem não conhece ainda ela, ela vai se apresentar, mas eu vou fazer um merchan do episódio que a gente já fez com ela, da nossa série Desvendando a Psicologia. Ela participou com a gente falando sobre psicanálise. Falando sobre um pouquinho pra gente sobre Jung. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vocês podem ir lá no outro episódio. Eu vou pedir pra Rose se apresentar de novo, pro pessoal novo que tá chegando. Fala um pouco de ti aí, Rose, pra nós.
Então, enorme prazer estar aqui de novo com esse pessoal que eu amo, né? Meus agora ex-alunos, já de aí agora, né? Enfim, eu sou psicóloga clínica, professora de psicologia. Eu dei aula aqui na psicologia da Anhanguera até o final do ano passado, e eu sou professora no, na pós-graduação de psicologia clínica junguiana em Porto Alegre. Tá? Eu sou analista junguiana e sou mestre em educação. Tá? E é um enorme prazer estar aqui com vocês, porque a gente, né, eu fui convidada para falar sobre um assunto que é um assunto que eu gosto muito, e adoro estar com essa gente aqui. Estava com muitas saudades deles.
A gente ama,
a gente também estava com saudade. Semestre passado a gente quase nem se viu, né? Foram poucos os encontros.
Exato, exato. Então, vai, um enorme prazer mesmo, gente, estar aqui com vocês. Adorei o convite, tá? Muito legal.
Rose, agradece.
Rose, querida, eu vou abrir o papo com uma pergunta durante, para situar o pessoal. Nós, no debate, tivemos contato com o documentário do Dilema das Redes, onde nos foi apresentado diversas problemáticas sobre o uso excessivo das redes sociais e como a gente acaba sendo influenciado por elas, né? Tanto as redes sociais quanto o uso de telefone, como nós somos dependentes delas hoje em dia. E acho que a primeira problemática que eu queria que a gente acabou decidindo trazer, Rose, era justamente a dificuldade, como se formularia um ser humano que cresce tendo essa percepção onde o amigo da rede social curte minhas coisas, onde ele baseia o comportamento e baseia as relações dele dentro de uma mídia que não necessariamente está na nossa realidade. Uma rede social, por exemplo, o amigo que eu tenho mais contato é o amigo da rede social, mas como isso afeta a minha trajetória e meu desenvolvimento humano nas relações físicas?
É uma amizade virtual, né? Não necessário, porque nós aqui, apesar de sermos amigos virtuais, a gente tem o nosso contato presencial, né? Então a gente acho que o que o Bê quer dizer é aquelas amizades que se formam a partir da internet, que não necessariamente se tem o vínculo físico, vamos dizer.
Gente, então, trazer para vocês a ideia de que esse é um assunto que eu gosto muito, né? Eu pesquiso já há bastante tempo, as redes sociais e essa nossa vida virtual, assim, porque como eu sou uma psicóloga clínica, esse assunto ele se apresenta muito frequentemente no consultório, né? Porque parte das nossas vidas, e mesmo antes da pandemia, isso já acontecia, que parte das nossas vidas elas eram vividas nesse espaço virtual, né? Então, foi super interessante, assim, eu fiz um trabalho, que foi a minha monografia final na formação de analista, que foi a respeito de redes sociais, né? Eu usei o Facebook por uma questão de uma escolha, né? Apresentei alguns casos clínicos que eu tinha sobre isso, mas algo que eu ainda não consegui assim retomar por falta de tempo, eu trouxe essa visão das redes sociais numa perspectiva, né, do Hades, né, que é o reino dos mortos na mitologia grega, né? Então, assim, eu fico pensando que, de alguma forma, parece que eu estava antevendo assim, algo que se aproximava, porque isso foi apresentado lá em outubro de 2019, né? E eu já fazia esse link entre morte e virtualidade, né? Isso tudo que acabou assim, acontecendo ali em março de 2020 e que nos jogou, né? Assim, de um dia para o outro, a nossa vida parece que ela, assim, a gente entrou para dentro da rede social, para dentro desse mundo virtual, né? Alguns autores chamam o modo Zoom de viver, né? A Maria Homem é uma delas, né? Que tem um livro agora que se chama Lupa da Alma, onde ela analisa esse fenômeno da pandemia, é um livro muito legal, né? E a gente, assim, não teve saída para isso. A gente, bom, é a nossa possibilidade de socializar, de trabalhar, tudo isso aconteceu dessa forma, né? Nesse meio tempo, então, a gente acessa esse documentário que vocês trazem, que é o Dilema das Redes, que é muito impactante, né? Porque ele nos dá uma visão de realidade assim que é realmente uma coisa que nos vira pelo avesso, tá? Então, voltando à pergunta, tá, gente? Eu acho que a gente vai poder ir e voltar muitas vezes nisso. Assim, esses fenômenos, né? Eles que são tão novos, assim, em termos dessa intensidade que a gente está vivendo agora, na verdade, assim, quando vocês me convidaram, eu comecei a pensar assim, sobre o assunto e fiquei assim, pensando que eu tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Na verdade, a grande questão assim, que nos move aqui é esse monte de perguntas, porque esse fenômeno ele é inédito e a gente, efetivamente, talvez a gente vá ter assim, poder fazer uma análise mais distanciada daqui a alguns anos, né? Isso, assim, nos impacta de uma maneira absurda, né? Bom, então, a pergunta de vocês e a questão que se coloca nesse primeiro momento é se os amigos que a gente conhece através dessa vida virtual, eles seriam, né, seriam relações iguais às que a gente tem com o corpo, digamos assim, né? Tá? E assim, gente, eu penso, né, e aí eu vou falar para vocês assim, em coisas que eu leio, em autores que, né, que estão discutindo essas questões agora, mas assim, se a gente também fizer uma comparação, e se a gente for pensar esse assunto a partir da nossa perspectiva psicológica, tá? Eu vou dizer para vocês que não, tá? Não são relações que têm a mesma qualidade, tá? E por que que não são? Assim, ó, vamos pensar juntos, né? Assim, a gente sabe, né, que o nosso psiquismo, o nosso processo de amadurecimento, o nosso processo de ganho de consciência como seres humanos, ele se dá a partir de barreiras que o ambiente nos impõe, tá? Então, a gente nasce e a gente lá é um bebezinho inconsciente. Ninguém de nós se lembra de como era a nossa vida de bebês, né? Estávamos todos, tá, vivendo dentro do inconsciente. Bom, e aí o que que vai acontecendo? A gente vai ganhando consciência porque, de alguma forma, o mundo vai nos colocando barreiras, né? O lado de fora da vida. É a nossa mãe que sai, que nos deixa ali, e aquilo bom, né? Então, no início, são pequenas ilhas de consciência. Quando a gente pensa na nossa infância, né? No início, a gente tinha assim, algumas coisas que a gente vai lembrando, uma ceninha aqui, uma coisinha ali, né? Sempre que esse movimento se dá pelas barreiras externas, tá? Então, gente, a gente se constitui como ser humano, a gente se constitui como pessoa inteira, né? através das barreiras externas, tá? Quando a gente tem um amigo virtual, né, essa relação ela não tem conflito. Via de regra, tá? Uhum. É a cultura do cancelamento que a gente está vendo agora, né? E é o que fala do dilema da rede, né? Porque assim, ó, tem um algoritmo ali que me apresenta sempre mais daquilo que eu quero ver, né? Então, se eu olho alguma coisa que está sendo vendida, tá? Eu compro ou não compro, vocês já devem ter observado isso em qualquer rede social, o algoritmo me traz 50 depois.
É uma enxurrada de coisas, né?
Exatamente, né? Então, assim, ó, se é sempre mais do mesmo. E isso cria uma bolha e uma impressão, né? De que, porque o algoritmo ele tem uma coisa meio burra, né? Na verdade, ele acha que eu me amo, né? É absolutamente narcisismo isso.
Ilusão, né? Breve ilusão. Exato, né?
Eu me amo e eu quero sempre mais a mim mesmo, né? É isso que está sendo incentivado ali, né? Então, só que isso não constrói consciência, né, gente? Se a gente pensar em termos, né, de ser humano, a gente precisa, né, da controvérsia, a gente precisa da opinião divergente, porque um diálogo se estabelece dessa forma, né? Então, quando eu tenho sempre mais do mesmo, eu, na verdade, estou só atualizando o meu narcisismo, né? E aí a gente estudou lá. Oi?
Então, tu acha que esse fortalecimento do narcisismo das redes sociais geraria uma maior frustração dos indivíduos no dia a dia, então? Tipo, nesse nível é a influência das redes sociais, de acabar mudando o teu egocentrismo e aumentando o teu narcisismo, e aí te levando a uma frustração?
Assim, Luísa, na verdade, nos levando a uma dificuldade, tá, em suportar a frustração. Porque o CC, o narcisismo, ele é alimentado por tudo que eu quero. Eu sou o centro, tá? E eu sou, tudo acontece de acordo com a minha vontade, né? E a gente sabe que a maturidade, a consciência, ela vai se dando, né? Porque é absolutamente necessário que a gente aprenda a suportar a frustração, porque a vida real, ela é cheia de elementos que vão nos frustrar, né? Se a gente fica vivendo só nessa fase narcisista, recordando assim, né? Se a gente pensar em teorias psicológicas, né? Quando é que a gente começa a aprender a lidar com isso? Quando a gente entra no Édipo, né? Quando o narcisismo é uma fase anterior ao Édipo, tá? Quando a gente entra ali no Édipo, isso é psicanálise, né? A gente, enfim, tem que aprender a abrir mão, né? Do pai ou da mãe, daquele ser adorado. Ali a gente começa a aprender a estruturar essa questão da frustração, né? O narcisismo é anterior. Então, algo que fica sempre nos mantendo nesse narcisismo, tá? É algo que nos mantém muito regredidos, né? Psicologicamente, né? E aí, então, a gente não pode pensar que isso é um dado de realidade, né? Uma amizade verdadeira, né? Ela vai envolver isso. A Júlia briga com o Bernardo, né? A Luísa xinga a Júlia, porque, né? Enfim, isso é parte da relação, né? O outro discordar de mim faz com que eu cresça, né? E nesse tipo de relação virtual, parece que não tem muito espaço para isso, né?
Até porque
é que não tem das adversidades
vão ir mais ou menos com o círculo que mais condizer com as tuas opiniões.
Exato,
né?
Exato. Então, é essa ideia, né, Júlia, Luísa, de mais do mesmo, né?
Eu acho que bate também com a ideia de que quando a amizade é virtual, não tem o mundo externo interferindo naquela relação.
Exato, a gente fica num ambiente, né, hermético. Na verdade, né, gente, assim, ó, não é tudo negativo, assim, ó, acho que a gente precisa trazer esses contrapontos, assim, ó, porque quando a gente está se relacionando nesse mundo, assim, a gente está se relacionando muito através de avatares, né? E isso começa, na verdade, não é uma coisa de agora, né? Lá em 1990, 90 e poucos ali, né? Existiam lugares de conversa onde as pessoas criavam um avatar delas mesmas, né? Eu li muita coisa, tá, gente? Para fazer o meu trabalho, assim, eu li muito, 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 tá? Então, assim, foi muito legal, assim. Então, existiam esses programas onde as pessoas criavam um avatar, né? E elas podiam experimentar alguém diferente delas, porque isso é uma coisa legal, né? A virtualidade, ela dá essa possibilidade. Então, se a gente pensar assim, ó, tá? Que algumas pessoas, por exemplo, assim, chegam ali na adolescência, né? E a gente sabe dessas histórias, né? Vocês são futuros psicólogos, já são quase psicólogos. Vocês sabem que, assim, algumas pessoas chegam com dificuldade, né? É como se elas não tivessem, assim, essa pele que nos protege, né? Porque a pele é esse órgão que delimita, né? O dentro e o fora, tá? Que é algo que, às vezes, né? Que acontece? No mundo virtual, a gente não tem essa necessidade, né? Porque fica tudo muito misturado, né? Mas no mundo real a gente tem. Então, a relação virtual, de uma certa forma, para quem ainda não desenvolveu a pele, ela pode ser de grande ajuda, né? Porque eu vou entrando devagarinho nesse lugar de socialização, né? Sem me expor demais, né? Enquanto isso, eu tenho tempo de desenvolver a pele. E isso pode ser uma coisa saudável, né? Agora, de novo, eu não posso ficar vivendo ali, né? Porque se eu ficar só vivendo ali, isso é muito pobre psiquicamente, né?
Eu acho que isso também não incentiva que tu crie habilidade e a curiosidade de desenvolver outras atividades mais sociais físicas.
Exato,
também.
Exato. É bem interessante, assim, quando a gente pensa nessa questão do corpo, né? Porque isso é uma coisa que a Maria Rita Homem, ela fala, né, no livro, assim. Ela diz, hoje, falando sobre a nossa rotina hoje, assim, durante a pandemia, quem não, né? A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz, o que que é? Pega o celular.
Pega o celular. Rose, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não lembro, não é... Por isso que pacientes, eu não tenho certeza, não, com dificuldade de socialização, tipo, com esquizofrenia, essas coisas assim, interagem muito melhor pela internet.
Sim, com certeza. Porque assim, né, na verdade, é isso, eles acabam podendo se experimentar, né, como alguém, às vezes, diferente de quem eles são de verdade, né? A internet dá essa possibilidade de, através desse avatar, né, a gente criar um mundo. A gente só não pode perder a conexão com a realidade. Enquanto a gente compreende, né, que aquilo é um experimento e que eu estou ali para ver como é que eu me saio, tá tudo bem, eu só não posso ficar presa nisso, né? Porque tem um risco bastante grande.
Eu acho que um bom exemplo disso é quando, pelo menos eu passei por isso na minha infância, tipo, eu tinha muita dificuldade para interagir com as pessoas e conversar com as pessoas presencialmente, mas eu era a pessoa mais sociável do mundo do MC. Então, eu acho que isso simboliza bastante. De estar em construção dessa persona tua, né? Porque é bem... Acho que isso é bem simbólico.
Sim.
E o Facebook e o Instagram, eu acho que eles, principalmente os dois, por ter uma alta exposição da tua imagem física, eles pressionam e tensionam muito essa... Eu acho que a gente falou sobre isso em aula, Rose, que tu comentou que a forma física, a gente se exercitava para ter uma melhor forma física no mundo real, mas a gente tratava de expor ele dentro das redes sociais.
Exato.
Assim. Então, tem esse impacto também, né? Da cobrança por um corpo mais esteticamente mais coerente, mais sarado, mais em tese forma. Então, como isso acaba mexendo na tua forma física, na tua forma moral, porque também tem as pessoas que expressam opiniões e por estarem envoltas dentro sempre do mesmo meio, elas acabam sendo incentivadas a expressar sempre as mesmas opiniões, né? Daí tá aí a polarização que a gente tem na
Sim,
nossa
sim.
política.
Isso é bem interessante da gente pensar, né, Bernardo, a questão da polarização política e até assim, ó, da gente observar, estava ouvindo um autor hoje de manhã até, e ele estava falando assim, ó, de que como teriam sido as eleições do ano passado, né, se não tivesse havido a pandemia, porque olha só o que que aconteceu, né? Na verdade, né, a gente parece que está suportando muito pouco a polarização. A gente não está exercitando justamente isso que a gente estava falando agora, né? Porque assim, ó, quantas pessoas nas eleições passadas, as eleições presidenciais, romperam com a família, né? Porque assim, ó, parece que eu não suporto aquele que pensa diferente de mim. Né? Então eu cancelo, eu invalido, né? Ele não tem espaço, né? Como relação. E foi o que aconteceu, e isso acabou assim gerando, né? Porque houveram candidatos que se aproveitaram dessa polarização, né? E isso ajudou a eleger essas pessoas, né? Porque não havia mais consenso. Ou a gente foi para um polo, ou a gente foi para o outro, né?
Não existia mais o meio termo.
Exato, né? E aí ficou tudo desse jeito, né? Então, isso é muito perigoso, né, gente? É muito perigoso.
Mas isso também fala de uma idealização do outro, né? De tu não ser capaz de aceitar aquela perspectiva diferente e ter o outro como ele deveria ser e não como ele realmente é. Passa pela situação que a gente estava falando antes. E para reaprender, eu acho que pegou um ótimo exemplo das últimas eleições, porque eu acho, né, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que para a sociedade aprender de novo a dialogar com a outra ponta, a outra esfera, vai ser muito custoso, vai ser
É
muito
uma
difícil.
coisa que a gente tem que exercitar, né? Porque a gente foi ficando dessa forma, assim, né? De novo, né? A gente vai falar desse ideal narcísico nosso, né? Eu só aceito o que pensa igual a mim, eu só quero aquilo que é meu, né? E eu não tenho capacidade de interagir nem de lidar com aquilo que é diferente de mim, né?
Mas eu acho que é porque isso não é estimulado nas escolas, por exemplo, né? Por exemplo, quando o professor dá uma matéria para os alunos. Normalmente a matéria, eu digo em escola pública, não em escolas mais evoluídas, digamos, na forma de ensinar. Mas não é questionado o porquê que é assim, ou dada a liberdade correta para os alunos terem a sua própria perspectiva sobre as coisas. Nunca que vai nascer um adulto que vai pensar, o outro está pensando diferente, vou dar abertura, vou debater.
Sim. E assim, ó, gente, eu acho que tem uma coisa, né, que é uma coisa assim cultural, que é muito da nossa, do nosso momento, né? Assim, a gente sabe como psicólogos, e aí de novo entra a questão da internet, da rede social, né? A gente sabe assim, ó, que para que a gente possa aprender a pensar, a gente não pode estar todo o tempo sendo consumido, tá? Pela internet, tá? Porque a gente é consumido todo o tempo, a gente é direcionado, né? E por que que a gente diz assim que a leitura é importante? Porque assim, ó, gente, vamos pensar o seguinte: enquanto eu estou lendo, eu preciso criar um mundo na minha imaginação, tá? E esse exercício, ele é um exercício de criar um mundo interno que me ampare, tá? Então, quando eu estou sempre que a internet, ela não tem fim, né? A gente pode passar eu não sei vocês, assim, ó, mas eu tenho observado no consultório muito, tá? Muito. E nesse momento, assim, nessas últimas semanas, não sei porquê, de uma situação que tem se repetido muito, de pacientes me dizerem, por favor, me ajuda. Eu estou perdendo tempo demais no meu celular. Tá? É uma queixa que todo mundo traz, assim, sabe? Para a terapia, tá? Assim, de...
Eu com a Isane essa semana e descobri isso. Eu tava
frustrada. É isso, né? Porque assim, ó, tá, a gente senta ali, a gente começa a olhar uma rede social, né? E ela é feita para isso mesmo, para nos capturar, né? Então, assim, tem um conteúdo, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, né? E a gente fica ali hipnotizado, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz isso. Não tem fim, né? Bom, e aí o que que acontece? Essa reflexão, essa criação desse mundo interno precisa, né, de outros meios que nos estimulem a pensar, porque quando a gente está, diferentemente de quando a gente está na internet, quando a gente está lendo um livro, a gente está criando todo um cenário na nossa cabeça. E isso alimenta o nosso mundo interno, né? Se a gente não faz isso, não se habitua, a gente não tem isso dentro, tá? E além disso, a gente não tem essa parada para reflexão, a gente está sempre, né, na roda do hamster, né? Que nem fala o Byung-Chul Han, vocês conhecem, né? Da Sociedade do Cansaço. Ele fala, ele é um filósofo coreano, tá? E ele é super interessante da gente ler, porque o texto dele é super atual e ele fala nessa época, tá? E ele diz assim, ó, tá? Que a gente tá aprisionado por nós mesmos, tá? Ele fala na sociedade do desempenho, aonde a gente fica... tá? Devendo sempre mais e mais para nós mesmos, tá? E a gente jura que a gente tem liberdade, tá? E a gente não tem, porque a gente se exige cada vez mais, tá? Então ele traz assim uma ideia de que depressão, de que síndrome de burnout, tá? Isso tudo são as doenças do nosso tempo, tá? Ele diz assim, ó, diferente da melancolia lá da época do Freud, né? E do luto, a depressão, gente, é assim, ó, é um processo de autorrecriminação. A depressão, ela tá falando de mim, ela é autorreferenciada, tá? E aí, assim, ó, eu entro na rede social, eu fico olhando os outros, tá? Que são maravilhosos, têm famílias perfeitas, comem coisas divinas, né? Agora não viajam mais, mas viajavam muito, né? E eu...
É o comércio de margarina da família. Exato, perfeita.
Né? Eles tinham roupas lindas, tinham relações apaixonadíssimas, e eu aqui, coitada de mim, sábado de noite, né? Gorda, desarrumada, sozinha, não vou a lugar nenhum, tenho uma vida absolutamente comum, né? Então, assim, eu sou um fracasso, entende? Eu sou um fracasso. E aí, pronto, depressão, né? Porque eu devo ter feito tudo errado na minha vida, entendeu? Esse é o ponto, né?
Desculpa, Bê, pode falar.
Não, pode falar, Ju, pode falar.
Eu e o Bê, a gente tá frustrado com nós mesmos. É, eu não sei a Lu, porque agora a Lu tá num mundo diferente do nosso. Mas a gente tá muito frustrado com nós mesmos e com o nosso desempenho. Então, assim, ó, eu sei que essa coisa de eu estar muito no celular interfere no meu desempenho. Mas eu também paro pra pensar, assim, olhando no contexto que a gente tá vivendo, que eu não posso me cobrar tanto quanto eu me cobrava antes. Porque é um mundo novo, né? É um momento diferente. Então, e eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que trabalhar. Esses dias eu passei uma tarde inteira olhando para um artigo que eu precisava ler e eu não, simplesmente não conseguia desenvolver o artigo. Não conseguia ler. Então, eu acho que casa muito, né? É essa frustração e esse mundo da internet. Aí eu tava com o artigo que eu ia, olhava o meu celular, aí eu parava, aí eu olhava o outro computador, aí eu parava, e assim eu ficava, gente. É
Que
horrível.
assim, ó, a gente entrou num modus operandi, né? Que assim, a gente se cobra, a gente se pressiona por desempenho todo tempo, né? E de certa forma, né, gente, assim, ó, isso, né, que esse autor ele fala, ele traz, assim, tá falando, né, de também dessa nossa economia neoliberal, que traz, assim, valores, todas as palavras do neoliberalismo, tá? Vocês lembram que eu trazia muito o Dunker nas nossas aulas, né? E ele tem um livro que ele lançou agora,
Sim.
faz pouquinhos meses, tá? Que ele fala em neoliberalismo e como gestão do sofrimento psíquico, tá? Porque assim, ó, todas as palavras do neoliberalismo, elas são morais, tá? São julgamentos morais. E a gente fica todo mundo funcionando nessa lógica, tá? Só que a gente está exausto, né, gente? Porque a gente não para nunca, né? A gente está todo mundo muito cansado.
Mas isso é uma coisa que eu vejo muito uma competitividade de produção exacerbada nas redes sociais, porque eu vejo assim, ah, o fulano tá fazendo tal coisa e eu tô aqui parada, porque eu não tô produzindo, meu Deus, eu preciso produzir, porque o fulano tá produzindo, eu quero estar igual o fulano, eu quero conseguir, porque eu não sei o quê. Eu vejo muito essa competitividade dentro das redes sociais.
Porque é isso, né? E na verdade, assim, ó, se tu pensar, quem é que tá te cobrando? É tu mesma, né? Tu mesma tá te escravizando, assim. Hoje a gente, né? Esse autor, ele diz o seguinte, assim, ó, não existe hoje diferença entre, né, a vítima e o agressor, porque tá tudo dentro de nós, né? E aí a gente se consome, assim, porque a gente tem que dar conta de tudo e o tempo inteiro e tá lindo, maravilhoso, entendeu? E aí, assim, ó, é um jeito de viver, né, gente, que é muito estressante, que é muito estressante
É
e
desgastante, né?
adoecedor, né? Por que que vocês acham, assim, ó, que aumentou barbaramente todos os terapeutas? Gente, eu participo de alguns grupos, tá? Isso foi uma vantagem, né, que a gente teve com esse mundo novo, tá? Desde o ano passado, eu comecei a estudar com analistas importantes, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque isso foi um lado super positivo, assim, né? Se por um lado a gente foi assim bombardeado de lives da manhã à noite, né, que a gente já nem sabe assim qual que a gente atende, né? Por outro lado, também teve isso, assim, a gente tinha um mundo mais restrito, a gente podia estudar, né, com pessoas daqui, eu fazia uma formação em Porto Alegre, e hoje eu estou participando desses grupos que têm pessoas do Brasil inteiro, né? Então, isso acabou ampliando bastante essa minha visão do que está acontecendo em outros lugares, né? E aí, o que que a gente percebeu, assim, que é uma coisa que tem sido muito discutida? A procura nos consultórios está imensa, tá? Assim, as pessoas estão extremamente angustiadas, extremamente adoecidas, extremamente cansadas, tá? E a gente tem tido uma demanda enorme por terapia, tá? Ainda que seja, na sua grande maioria, um contato virtual, né? Porque a gente entrou no modo virtual a partir de março do ano passado, né? Porque veio o vírus, a gente precisava se proteger, a gente achou que isso ia acontecer por 60 dias e nós estamos há mais de um ano, né?
E é difícil também, porque a gente cria essa imagem, eu ia comentar antes, que bom que a gente falou, que a gente cria uma imagem de uma idealização de nós mesmos, como tu falou, que somos nós nos cobrando e nós somos o agressor e a vítima. Como é difícil a gente perceber que, e daí vem, acho que aí vem a importância do corpo físico, né? De se perceber tão diferente do outro e se construir na sua própria singularidade, que é o que eu acho que a psico mais fala, se compreender como um ser diferente é extremamente difícil. E que o meu O que eu me questiono, como é que vai ser para essas crianças, por exemplo, que passam o dia em casa agora, estudam pelo telefone, interagem com os colegas pelo telefone. Como é que vai ser essa construção desse ser? Como é que vai se estruturando esse ego e se fortalecendo esse ego, se até a terapia
É
está
bem isso
online?
que a gente estava falando, né, Bernardo? É bem interessante trazer essa questão assim do corpo, né? Porque eu tinha notado até uma coisa aqui que depois eu vou tentar dar uma lida, porque é uma coisa importante a gente se dar conta, assim, ó, falando nas crianças especialmente, né? Agora estás trazendo essa ideia das crianças. O que a gente pensava antes de começar a pandemia em relação a isso é justamente essa questão de tirar a criança desse centro, porque a criança na família ela é muito protegida, né? Ali ela se desenvolve como um centro, né? E assim, ó, não tem, ela dificilmente, a não ser que ela tenha irmãos, né? Mas a relação horizontal ela não se dá, ela é muito mais vertical dentro da família. E aí a criança fica nessa onipotência, né? Então, assim, a gente, nesse momento, assim, vai ter toda uma. A gente não sabe ainda de verdade o que que vai acontecer, porque, na verdade, a escolinha, o que que ela fazia, né? Ela, entre aspas, salvava a criança da família, entendeu? Era a primeira experiência, né? O primeiro momento
Sim.
onde a criança estabelecia isso.
Eu trabalhei muitos, acho que 5 anos, com educação infantil em escolinhas. E isso era uma coisa que eu via muito, sabe? A criança estava na escolinha, brincava, jogava, se jogava no chão, brincando, não tinha frescura, parará, parará, parará. Chegava a mãe e o pai para pegar, ah, eu quero o celular, porque não sei o quê, porque pego o celular, porque vamos para casa, tu pega o tablet, eu tomo banho, faço comida, tu não me incomoda. Sabe? É muito isso. Eles põem os filhos em uma caixinha, porque eles, primeiro que eles não querem ter trabalho com os filhos, né? Segundo, porque é muito mais fácil. E eu fico pensando assim, eu lembro da minha infância, eu brincava no meio da rua com um monte de criança. Eu jogava bolinha de gude, brincava de pé descalço até tarde. É muito diferente. Eu fico assim, como é que as crianças não sabem mais o que é brincar. As crianças não sabem mais o que é interagir com o outro. E querendo ou não, essa integração, essa convivência, ela forma a singularidade de cada um. E eu acho que esse mundo da tecnologia atrapalha muito. A rede social, a criança hoje em dia, ela entra, ela sabe mexer no YouTube
Com
melhor que
certeza.
eu. Ela sabe, ela senta na frente da câmera e começa a gravar, fazer vlogs e grava melhor que eu. Eles sabem postar o vídeo ainda e compartilhar, reproduzir e fazer um monte de coisa. Eu fico pensando, o que que vai ser assim, dessas. Que assim que nem o Bê falou, essas crianças no futuro é como seres humanos que precisam compartilhar e que precisam desenvolver.
Bem
Teve
isso.
uma conversa que a gente teve
É
sobre as
porque
aulas online que a gente falou que a troca entre o professor e aluno se dava de uma forma muito mais difícil, porque na sala de aula, quando tu quer perguntar alguma coisa ou quer tirar uma dúvida, é muito automático, a gente vai lá e fala, porque no ao vivo a gente tem essa liberdade. Agora, quando é no Meet, no Zoom, a gente tem que fazer um chat, tem que levantar a mãozinha. Isso daí dificulta a troca. Eu acho que é mais ou menos isso, comparação de uma criança que na escola ela não brinca com ninguém, no recreio ela vai para o celular, as trocas dela se dão via mensagem, se dão nas redes sociais. E não é a mesma troca que vai ter como se fosse no ao vivo brincando no pátio com a outra criança.
Além da gente se sentir mais confortável,
Com
né?
certeza.
Porque aí o professor tá falando e aí tu fica ali, bah, não vou interromper porque ele tá. Mas quando tá na sala de aula, tá todo mundo se vendo, só levanta a mão e sai
É
falando.
bem isso.
A dinâmica é muito mais intensa, é muito mais gostoso de fazer quando é
Com
no online.
certeza. E vocês estão falando agora nas crianças. Eu tive um professor que ele falava que os pais dão uma chupeta tecnológica para as crianças. Entendeu? Aí assim a criança começa a incomodar, em vez de dar o bico, né? Tu dá o tablet. Tá, daí tu adia o problema, entendeu? Lá na frente vai dar porcaria, né? Porque essa criança não vai aprender né, a interagir, administrar essa frustração. Mas tá, funciona, provisoriamente funciona. As pessoas ficam em paz. Isso era uma cena que a gente via em restaurante antigamente, quando isso existia.
Provavelmente o pai, quando a criança faz alguma coisa errada, ele justifica que não tem porquê essa criança estar fazendo coisa errada, porque ela tem tudo. Esse tudo é tudo material, entendeu?
Exatamente, exatamente. E aí, né, gente, a gente falar assim
Quem fala?
dessa questão da escola e de tudo isso, né? A Júlia estava falando agora de o quanto de como é que a gente se sente, né, na sala de aula. Eu concordo com vocês, assim, eu acho que não é a mesma experiência, né? E a gente estava conversando ali antes de começar, acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar nisso também. Que é uma questão social e no nosso país isso é muito importante. A pandemia entrou e a gente fica falando, né, sobre esse mundo virtual e aí como estamos trabalhando em home office e como a gente está assistindo aulas virtuais e tudo isso, né, gente? E isso é uma realidade para uma parte da população, né? Porque isso é classe média para cima, né? Não é uma realidade geral no país, né? Porque a gente tem uma grande parcela da nossa população que não tem acesso à tecnologia, né? E as crianças da escola pública, via de regra, elas estão muito mais prejudicadas do que as crianças da escola particular, né? Eu conversava, não lembro com quem essa semana, eu acho até que era com uma paciente que me contava que a escola do filho providenciou um mini computador, uma coisa, né, que estava ali com todos os aplicativos da escola dentro, deu um para cada aluno, né? Bom, e aí a gente vê a seguinte situação, né, de que a própria universidade, né? O ano passado a gente teve a experiência, né, de entrar a pandemia e uma semana depois a gente estava lá com aula, né? Cada um se virando como podia, os professores se adequando, aprendendo, mas a gente estava com tudo funcionando. E a universidade pública, ela precisava estar atenta, né, ao acesso. Ontem eu li uma pesquisa, até era no Diário Popular, né, o nosso jornal, que eu assino e leio todos os dias, e acho que as notícias da cidade, acho que é importante isso, ainda sou uma pessoa antiga, né? Eu preciso ali do jornal, né? Eu
Raiz
preciso ali do jornal na minha
físico.
mão, do cheiro da tinta, entendeu? Então eu assino e leio o jornal todo dia, e aí trazia uma pesquisa, né, do IBGE, que foi feita o ano passado. Então, o dado era o seguinte, tá, gente? Que 86% da população brasileira tinha acesso à internet. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começava a ler isso mais detalhadamente, o acesso era via celular, tá? E aí a gente vai ver assim, ó, que uma grande parte desse número é de pessoas, de famílias que têm um telefone, tá? Famílias que têm um telefone só para todos, né? E que acessam por 3G, tá? Num pacote de dados extremamente limitado, né? Cujos filhos não têm um computador, portanto, gente, não podem fazer um trabalho escolar, nada, tá? E eu acho importante a gente se dar conta, né, de que são dois mundos, porque esse mundo que inclui todo mundo e que a gente fica falando tanto, né? Ele é um mundo de pessoas que têm capacidade financeira para ter equipamentos, para ter um bom provedor de internet, tá? Tudo isso. Isso não é a realidade da grande maioria da população, né? Então, isso causa um
Sim.
abismo enorme, assim, sabe? Então, esse mundo virtual, isso tudo que a gente fala não tá para todos da mesma maneira, né?
É, como tu acha, Rose, que essa parte, assim, ó, vamos falar, para a gente começar a encerrar essa parte. Quando a gente fala de rede social, pessoas que têm acesso e pessoas que não têm acesso, quando a gente para para falar em desenvolvimento, como que tu acha que essas duas partes se diferem? As pessoas que têm todo acesso às redes sociais, que têm todo acesso à mídia, têm acesso a tudo, e essas pessoas que não têm acesso, ou que o acesso é mais restrito.
Tá, me explica o que que tu quer que eu comente assim.
O desenvolvimento
O
dessas pessoas,
desenvolvimento
se tem uma.
psíquico. Tá.
É, psíquico e de singularidade,
Tá,
e de tudo
tá.
isso, um pouco do que a gente
Júlia, eu
falou.
fico pensando assim, ó, se essas pessoas, né, porque a gente vai ter que considerar que são diferentes realidades, né? Na verdade, assim, ó, a gente, é isso que eu estava dizendo para vocês, assim, eu acho que tem coisa, a gente tem muito mais perguntas do que respostas ainda nesse momento, né? O que que vai acontecer com essas crianças? Olha, há uma grande possibilidade que a gente aumente essa diferença, né? Que já existe em termos de educação, né? Agora, de que forma que isso vai acontecer, não sabemos. Eu acho que isso é uma coisa que daqui a um tempo a gente vai ter que estudar e, né, porque eu acho que nesse momento assim a gente ainda está muito longe de ter essas respostas. A gente está vivendo uma situação, na verdade, que ela tem um aspecto inédito, né, muito grande,
Toda nova,
toda nova para todo mundo, né? E eu acho até assim, ó, por exemplo, a nossa percepção dessa nossa realidade agora, né? Como é que isso está se dando nesse momento, no seguinte sentido, assim, ó, de, bom, eu achava que quando começou, que, ah, em 3, 4 meses estava resolvido, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a atender provisoriamente no meu consultório, usando WhatsApp, usando celular, né? E comecei a dar as aulas porque a gente tinha uma plataforma, alguém criou isso para nós, né? E estava tudo certo. Bom, e agora sim, ó, um ano depois, eu tô com a segunda dose da vacina, tá? E eu tô me dando conta de que essa situação que eu achava que era muito provisória, ela vai se estender, né? Porque o retorno presencial no consultório, ele tá sendo algo devagar, porque nem todas as pessoas estão vacinadas, porque as pessoas não se sentem seguras, né? E aí, então, assim, bom, eu já fiz uma adaptação porque eu já me dei conta de que eu vou ter que continuar atendendo virtualmente.
é que, na verdade, esse módulo online, ele veio
Bem,
para ficar e ele não vai embora, né? Ele vai ser adaptável, mas embora
Não,
ele
não
não
vai.
vai.
A nossa vida não vai voltar a ser como era.
Ela vai ser totalmente remota, ela vai ser totalmente. Isso é uma coisa que realmente me preocupa, sabe? Tanto pensando em mim, como pensando num geral, porque eu vejo a quantidade de tempo, né? Que a gente trabalha muito mais, a gente estuda muito mais, a gente é tudo dobrado. Então, para se regrar a esse novo modo, é muito
Porque é
difícil.
interessante a gente pensar isso, né, Júlia? Assim, ó, na verdade, teoricamente, a gente teria que estar com mais tempo disponível, a gente não se locomove, a gente ficou vivendo, né, dessa forma virtual. Então, teoricamente, a gente teria que estar com mais tempo disponível, e na verdade, a gente não está, a gente termina de exausto.
As 24 horas do dia são poucas hoje, porque o que eu vejo assim, ó, às vezes a gente está fazendo uma coisa, aí tu pega o telefone, aí tu começa a fazer outra coisa no telefone, aí tu para de fazer o que tu estava fazendo, aí tu vai na rua estender uma roupa, aí tu volta, aí tu, meu Deus, o que que eu estava fazendo? Aí tu começa a fazer, aí o telefone toca, alguém liga, o filho chora, e aí assim é um círculo vicioso, isso não acaba nunca.
A gente passou a acumular mais funções, né? E a gente está exausto nesse nosso novo mundo. Por outro lado, a gente também ouve de algumas pessoas que elas não querem voltar ao que era, né? Elas não querem o presencial, porque assim, ó, isso é o interessante, né? A gente estava falando sobre indivíduo e estava falando sobre singularidade, né? E na verdade, assim, ó, a gente ouve as mais diversas opiniões. Porque se por um lado, né, as pessoas mais extrovertidas, elas sentem uma falta enorme da convivência com os outros, né? Existem pessoas extremamente introvertidas que estão confortabilíssimas funcionando nesse modo, né? Então, a gente pensar também que existem diferentes psiquismos e que se adaptam a essas situações de formas, né, também diferentes, né? Agora, não podemos jamais tirar o olho dessa questão que o Bernardo nos trouxe algumas vezes, né, que de alguma forma, né, essa alteridade completa, essa consideração com esse outro completo, né, inclui o corpo, né? Inclui o corpo. E Sim. que a gente está lidando, né, com uma realidade que, de alguma forma, não tá considerando isso, tá, gente? Não está considerando. A gente tem alguns sentidos que ainda estão excluídos dessa experiência, né? A gente não sente cheiro, a gente não toca.
Tu começa teu estudo falando sobre, questionando se a gente estava vivendo na Matrix, né? E eu entrei em choque quando eu li, Rose, que daí me deu várias cenas do filme em si, onde o Leo, logo que ele está aprendendo, ele se permite, tipo, ele tem que, a ideia do filme é que ele teria que romper os limites da mente dele para poder fazer as coisas e adentrar mesmo a Matrix, que ele era o escolhido e tudo mais. E eu me questiono, tipo, o que as pessoas, como as pessoas vão se estruturar a partir daqui? Porque isso afeta muito, de maneira gritante. O Djonga tem um trecho da letra dele que diz que mais de 100 mil de trends no Twitter e na rua ninguém, não vou levar vocês a sério. Como esse egocentrismo vai se construindo, como ele vai afetar a nossa sociedade, porque eu tenho, 3 milhões de seguidores no Instagram, mas eu não faço um projeto na minha comunidade, eu não faço um trabalho real para que as pessoas se desenvolvam junto comigo.
Bernarda,
esse uma coisa é aquele negócio,
né? Assim, ó, da gente pensar, né, que assim, quando começou, né, a pandemia, o ano passado, e eu sou uma pessoa assim, ó, eu sou uma pessoa um pouco idealista, assim, eu sou um pouco sonhadora, eu acho, tá? Porque eu fiquei pensando, bah, gente, agora sim a gente tá todo mundo no mesmo barco, a gente vai ter que se ajudar, bah, então a gente, quem sabe agora, a gente vai se unir, construir uma... Gente, o que que é isso?
Super utópica.
Eu acho que esse choque
100%
de realidade do meu Deus, o que que é isso? Estamos todos no mesmo barco. Tu entra no Facebook da vida e não é. Não, as pessoas estão vivendo uma realidade totalmente diferente. Porque, e eu não sei em que mundo elas estão. Isso me explode muito a cabeça, porque eu fico pensando, mano, como é que as pessoas estão? Que é isso?
É uma loucura.
Sabe? Não, não tem. E aí é o grupo dos negacionistas e é o grupo das pessoas que querem mudar os negacionistas. Eu fico assim, gente, não vai, não tem. Não tem essa luta, ela não vai.
Exato. E assim, né, gente, assim, quando a pandemia ela vem, né, ela nos expõe a uma coisa assim, ó, que era muito negada, né, na nossa cultura, que é essa coisa da finitude da morte. A gente estava vivendo, né, assim, nesse lugar de negar isso, né, tudo, assim, é uma coisa, né, Bernarda, ali, tu viu no meu texto aquele, que eu falo muito, todo tempo, que é essa ideia, assim, né.
Sim.
Bom, e aí, exato, né, gente, que a gente precisa
de se findar, porque
isso,
né,
todo sentido para a vida da gente. Essa é a questão. Então,
exato.
Assim, ó, parece que a gente vinha todo mundo assim no oba-oba, achando que a vida era linda, todo mundo assim lá na rua, né?
Vamos que vai pra sempre isso aqui.
Assim, bombástico, catastrófico, né? Que vem assim e pá, nos deixa todo mundo, né, ali parado, olhando, como assim? Como é que isso tá acontecendo conosco? Né? E aí, Né? Por outro lado, né, gente, assim, ó, de novo, se a gente pegar os nossos autores da psicologia, né, todos eles vão dizer uma coisa, assim, ó, que todas as crises são as oportunidades para a gente se construir de novo, criar sentido, ter insight, né? Todas as possibilidades de revelar sentido para a nossa vida, né? Elas estão aí dadas, né? Tá difícil, assim, lidar com o fato de que tem muita gente fazendo festa clandestina. Eu vou contar uma coisa para vocês, outro dia me contaram. Tem missa clandestina?
Tem.
Eu não acreditei nisso. Eu pensei, eu não posso acreditar que tem missa clandestina, porque assim, ó, isso é um contrassenso. Penso eu, né?
Exatamente.
Máscara, quando eu me cuido, na verdade, lá a sonhadora aquela pensava, eu tenho que cuidar dos outros. Eu posso não morrer, mas eu posso transmitir para alguém que vai morrer, né? Então, assim, não é só por mim, não, que eu estou fazendo isso, sabe? E cadê os valores cristãos, né? Que não fazem esse olhar, né? Cadê, assim, ó, a minha compaixão com os outros, né?
Mas é que a gente não pode pensar, eu vou entrar na questão política, porque a gente não tem... É impossível. É extremamente contraditório tudo o que a gente vem vendo. Porque, eu vou pensar em mim, mas por que eu vou pensar em mim e nos outros se o meu governo ele não apoia que eu pense em mim e nos outros? Ele vai super contra tudo que eu teria que fazer para cuidar de todo mundo e de mim. Se ele não apoia isso, se ele sai louco na vida e azar, não existe pandemia, se ele é o maior, se o nosso governo é o maior negacionista da fase que a gente está vivendo. E não tem, eu não consigo entender como as pessoas que têm acesso à rede social, que têm acesso à informação, não veem isso.
Porque aí a gente entra, né, Júlia, às vezes num campo que não é um campo racional, né? Tem aquela máxima, né, de que política, futebol e religião a gente não discute, porque isso, na verdade, isso se insere no campo das paixões. Isso não é racional, né? A gente pensa que é erroneamente, né? Que quando a gente faz esse tipo de escolha, a gente acha que tem argumentos racionais, né? Mas não, né? Isso está inserido no campo das paixões. Portanto, né? Essa ideia do apaixonamento, ela é absolutamente irracional, né? Então, assim, o que a gente tem nesse momento, todos nós como cidadãos brasileiros, é uma enorme sensação, um sentimento de desamparo, tá? Por que isso, assim, ó? Porque, na verdade, nessas situações de crise, né, a gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém que nos diga, olha, vamos todos por aqui, né? E o que foi acontecendo nesse nosso país, né? Foi acontecendo, assim, um desmando total. Tem um prefeito que briga com o governador, que briga com o presidente, um fala mal do outro, que fala mal do outro, entendeu? Chega uma hora que a gente olha para cá, olha para lá, não sabe quem...
As pessoas não sabem o que fazer, porque nem barata
tonta. A gente não sabe quem acredita, entendeu? E aí se transforma nisso que nós estamos vivendo, é cada um por si, Deus por todos, né? Porque acabou essa união, acabou esse vamos pensar, porque tem alguém que nos lidera. Não é isso? Vocês percebem dessa forma também?
Sim, sem dúvida. Que é a simbologia de guia, de liderança, de gestão, deve estar posicionada no nosso querido atual presidente. E a falta de articulação dele, a falta de racionalização, impede não, e daí eu não digo nenhuma onda progressista, porque tem diversos governos de todo o país mais conservadores e mais controladores, mais ditatoriais, como a própria China. Não é uma questão de progressismo ou conservadorismo, é uma questão de ciência, é uma questão de saúde, é uma questão,
gente,
de vida.
E aí,
são
se a gente
fatos
volta,
comprovados.
Né, Bernardo, de novo,
e
lá,
é muito triste.
Para o nosso ponto de volta sempre, né? Que é assim, ó, que é a questão do narcisismo, né? Não é isso? né?
É,
É uma
exatamente. Eu ia falar isso.
personalidade, exato,
É, exatamente.
personalidade
Tá
regressiva,
sempre no seu.
narcisista, né? O Jung tem uma fala que eu acho muito interessante, assim, ó, e que eu sei, quando eu comecei a estudar isso, eu custei um pouquinho para entender, tá? Mas ele diz assim, ó, tá? Que todo projeto de, que os grandes antagônicos e opostos, tá? São o amor e o poder, tá? E a gente tem, assim, aquela ideia no senso comum, né, de que, ah, o antagônico do amor é o ódio. O Jung dizia que não, que era o poder.
É,
Ele
sempre
dizia
pensei.
que aonde entrava o poder, o amor saía, tá? E aí, assim, ó, um dia eu me dei conta de por que isso, lendo mais, estudando mais, pelo seguinte, né, gente? Porque o projeto de poder, ele é um projeto em meu benefício. Eu tô me lixando para os outros. E o amor, ele pressupõe um cuidado com o outro, né? Então, um exclui o outro. Se eu tenho um projeto de poder, tá? Eu não estou pensando nos outros, eu estou pensando só em mim, né? É interessante a gente pensar isso, né? Porque eu acho que
Não é
é o
algo
meu
altruísta, não
benefício.
é? Não é, é
Exato,
só de minha,
exatamente,
é só
exatamente,
benéfico a mim, no
né?
caso.
E aí, assim, o poder, ele se refere a mim, tá? Eu quero, né, controlar, mandar, eu patrolo, não interessa. Isso está falando do que eu quero, né? E o amor, não, né? Ele pressupõe que o bom, vou desejar o bem do outro, né? Eu quero que o outro esteja bem. A gente não vê isso, né? Não é isso.
É, muito, muito,
Com
extremamente
certeza.
alimentado por essa bolha que a gente acaba se inserindo, né? E daí, isso é meio, é
Exato.
exatamente a persona narcisista, né? Que daí não percebe nem as próprias emoções e fica focalizado numa
Engraçado, né? É uma
ideia, no que
loucura
acha que
isso,
deve,
né?
como deve ser,
É assustador. É.
né? É assustador. Gente, eu vou encaminhar para o encerramento, que a gente já está com 1 hora e 1 de gravação. É incrível. Rose, muito, muito obrigado. É sempre ótimo bater esses papos contigo. Muito obrigado por disponibilizar teu tempo e vir conversar com a gente sobre
Gente,
algo
olha
que
que
tem
adorei estar
muito
com
mais
vocês,
embasamento
tá?
que
Foi uma
nós.
delícia esse nosso papo, tá? Podem me chamar sempre que vocês quiserem, porque eu gosto muito, tá? E eu, por mim, fico aqui, assim, ó, durante horas conversando. Foi muito legal, gostei muito, tá? E
Sim,
eu
sem
sei que o
dúvida.
programa de vocês, o podcast, está um sucesso, né? Então, assim, ó, eu desejo que vocês continuem firmes nesse projeto que eu vi começar, tá? Porque, bah, gosto muito.
Grande
Bah, gosto
incentivadora.
muito desse projeto de vocês, tá? E sucesso, sucesso, sucesso. Adorei estar aqui com vocês,
É nóis.
tá?